primeira oradora inscrita em permuta com o senador Inácio Arruda.
Muito obrigada, senhor presidente, a quem eu agradeço, senador Jorge Viana, querido competente ex-governador do Estado do Acre, quem sabe futuro governador ainda, não é? Novamente. Eu, senhor presidente, quero dizer que tenho a grata satisfação de ocupar a tribuna nesse momento como líder do meu partido. Meu partido, o PCdoB, aqui no Senado Federal. Em primeiro lugar, eu, antes de falar a respeito disso, eu gostaria de agradecer as inúmeras manifestações que eu tenho recebido de apoio de amigos, partidários, companheiros e companheiras aqui dessa casa. E que esse reconhecimento, sem dúvida, senhor presidente, é um fator importante para que possamos melhor conduzir, ajudar na condução desse trabalho. Eu que sucedo meu querido companheiro Inácio Arruda, e sei que nossa bancada, apesar de numericamente pequena, entretanto, do ponto de vista político, muito aguerrida, não só no Senado, mas na Câmara também. Na Câmara de Deputados, eu acabo de vir de lá, está o senador Inácio participando de uma reunião da bancada de senadores e deputados, lá também a bancada federal escolhe, nesse momento, acabou de eleger a companheira Jandira Fegali como a mais nova líder da bancada do PCdoB na Câmara dos Deputados. Importante porque agora duas mulheres. E no partido, como disse, registrou o próprio senador Inácio no dia de ontem, no Partido Comunista do Brasil, PCdoB, talvez tenhamos que estabelecer uma cota para homens, visto que anterior à liderança de quem deixa a liderança da Câmara é a deputada Manuela, e anteriormente a Manuela, a líder da bancada, era a deputada Luciana Santos, que será, a partir de 2015, senadora Ana Amélia, a próxima presidenta nacional do Partido Comunista do Brasil.
Assim como vai, vai bem, senadora Vanessa.
Perfeitamente, senadora. Então, para mim, é um prazer, é um orgulho muito grande de suceder, repito, meu querido companheiro Inácio Arruda, que esse ano estará muito envolvido em sua campanha no Estado do Ceará, uma vez que deverá concorrer à reeleição. E, senhor presidente, espero que possa conduzir a bancada da mesma forma como ele conduziu durante esse tempo que esteve à frente da nossa liderança. E eu tenho claro, senhor presidente, o desafio que nós temos, não é o desafio que o PCdoB tem, mas o desafio político que nós parlamentares temos perante o nosso país e perante a nossa gente nesse ano de 2014. 2014 é um ano especial por diversos aspectos, diversos e muitos aspectos. Será, o contrário de que afirmam alguns, um ano longo e certamente muito produtivo. E digo isso, pois a realização de um evento da magnitude, da importância que tem a Copa do Mundo e também um ano das eleições, eleições gerais praticamente, onde estarão em jogo um terço das vagas das cadeiras aqui do Senado Federal, a Presidência da República, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas. Isso é muito importante, porque são Presidente da República, governadores, senadores e deputados que estarão enfrentando um debate, um processo eleitoral concorrendo nessas eleições. E eu costumo dizer que numa eleição nós não elegemos pessoas, e sim projetos. Eu sou meu partido, PCdoB, e eu sou cria desse partido porque não tive outra filiação partidária. Eu, aos meus 17 anos de idade, me filiei a um partido que ainda sequer tinha a legalidade. Era um partido ilegal, então não podíamos sequer dizer que éramos filiados ao PCdoB. E, portanto, desde muito cedo eu aprendi que muito mais importante do que as pessoas são os projetos, porque as pessoas vêm e passam. Os projetos ficam. E o que, independente de sermos ou não candidatos às eleições desse ano, todos nós que temos uma vivência, uma militância política maior, temos a obrigação de participar desse processo. E o próprio Senado terá um papel central na continuidade, no avanço de políticas sociais que têm mudado a cara do nosso país e que tem mudado a vida da nossa gente. Nós teremos grandes responsabilidades, por exemplo, na luta pela estabilidade, pelo crescimento, pelo emprego, pela renda e pela redução das desigualdades. Esses cinco aspectos que eu acabo de levantar, estabilidade, crescimento, emprego, renda e redução das desigualdades, que são aspectos que foram destacados na mensagem presidencial, lida aqui no Senado, no plenário da Câmara, em sessão do Congresso, na última segunda-feira, mensagem da presidenta Dilma, que foi entregue ao presidente do Congresso, Renan Calheiros, pelo ministro da Casa Civil, agora ministro Aloysio Mercadante. Ele, na mensagem presidencial, levanta esses cinco pontos como síntese de um projeto que temos lutado ao longo dos últimos 10 anos para ver aplicado na prática. É nossa responsabilidade, portanto, senhor presidente, continuar a luta para superar definitivamente a pobreza extrema, com programas como Bolsa Família, como o Brasil Sem Miséria, programas como Minha Casa Minha Vida e tantos outros. O programa Bolsa Família consolidou-se como o maior programa de transferência de renda do mundo e é a grande referência internacional em programas dessa natureza. Graças ao programa Bolsa Família, 36 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza, sendo que 22 milhões em função de complementação de renda até um salário mínimo, até um mínimo de R$ 70 per capita, implementada com o Plano Brasil Sem Miséria. É nossa responsabilidade também manter a política de aumentos reais do salário mínimo, construída pelo governo e aperfeiçoada pelos debates dentro do parlamento. Uma conquista histórica dos trabalhadores, senador Paim. Nós sabemos o quanto foi difícil chegarmos até aí e o quanto dói para todos nós ouvirmos comentários de economistas que dizem o seguinte, que essa política de indexação do salário mínimo não tem permitido uma estabilidade maior da economia. Ora, estabilidade de um país é quando esse país trabalha em prol da sua gente para diminuir a miséria, para distribuir a renda, para distribuir a riqueza. O salário mínimo vigente no país, no valor de R$ 724,00, representa um aumento de 70% do seu poder de compra em relação ao ano de 2003. Dentro dessa luta, o país conquistou um dos melhores resultados do planeta na geração de empregos. Foram criados em 2013 1.100.000 novos postos de trabalho formais. Registramos a menor taxa de desemprego, 4,3%, em dezembro último, dezembro do ano de 2013, registrada na série histórica do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Brasil de 2014 assiste ao investimento de bilhões de reais em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, metrôs, geração de energia e em nossa infraestrutura. Programas como Minha Casa Minha Vida diluem o déficit habitacional e representam uma mudança efetiva na secular falta de moradia para milhões de brasileiros. E aqui, senhor presidente, eu abro parênteses para falar um pouquinho do programa Minha Casa Minha Vida. Nesses próximos dias, a presidenta Dilma Rousseff deverá estar indo ao estado do Amazonas, não somente para inaugurar a Arena da Amazônia, mas também para inaugurar uma etapa importante do projeto Minha Casa Minha Vida, que compõe um dos maiores conjuntos habitacionais do nosso país. São 10 mil casas e apartamentos em um único lugar. Para a gente da Amazônia, isso é muita coisa, senador, porque 10 mil moradias é maior do que muita cidade do interior do nosso estado. Ela deverá estar lá para fazer inauguração. Ou seja, o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa que abraça brasileiros e brasileiras, mulheres, chefes de família, homens, daqueles que recebem a casa totalmente concedida pelo governo ou então que tem a sua casa subsidiada pagando pequeníssimas parcelas mensalmente. Essas são conquistas construídas pelo presidente Lula e que tiveram continuidade pela presidenta Dilma. E nós do PCdoB temos muito orgulho de ter uma participação nesse governo. E entendemos que todas essas conquistas devem ser comemoradas. Comemoradas não apenas pelo fato de comemorar ou aplaudir, mas comemorando, pensando sempre em melhorar mais, em fazer ainda mais. Lutaremos para que o Brasil continue avançando. Lutaremos, por exemplo, para que o SUS, o Sistema Único de Saúde, amplie o atendimento médico de qualidade para todos os brasileiros, recuperando sua missão e sua finalidade. Vamos avançar mais ainda no programa Mais Médicos, senhor presidente, e levar esse atendimento às camadas mais necessitadas da população. Tem gente que diz que se fala muito em mais médicos, mas eu quero dizer que não me cansarei em falar desse programa corajoso do governo federal. E digo corajoso porque logo que cheguei no Senado, senador Mozarildo, apresentei um projeto de lei. Um projeto de lei mudando regras para a validação do diploma de médicos em nosso país. O senador Davim é relator do meu projeto, que continua analisando até hoje. E no meu estado, senador Davim, eu falava muito isso à Vossa Excelência, mal compreendida, inclusive distorcendo o verdadeiro conteúdo do meu projeto. Eu fui enterrada não sei quantas vezes no Amazonas, dizendo que era um projeto irresponsável, porque não podíamos permitir que médicos de fora, de outros países, viessem clinicar no Brasil. E está aí o programa Mais Médico, porque só fala isso, eu dizia isso à juventude, eu dizia isso ao povo de Manaus, só fala isso quem não conhece interior, quem nunca foi, por exemplo, a São Gabriel da Cachoeira, morando numa comunidade da comunidade da comunidade e não tendo nenhum médico. Quem nunca foi a Fonte Boa, como eu, por exemplo, estive durante uma campanha do ICI e lá fui atendida por um médico peruano. Então só podia falar aquilo quem não conhece a realidade do Brasil. O fato é que o programa... Eu concluo, presidente, com o tempo que Vossa Excelência me concede, que eu agradeço. O programa Mais Médicos hoje é a realidade e obteve voto favorável da totalidade dos partidos nessa casa. Isso é importante porque mostra que, independente de situação ou oposição, há, por parte de parlamentares brasileiros, uma preocupação com o nosso povo. Mas chegar a este programa não foi fácil, porque era uma luta incerta, não saberíamos quem ganharia a queda de braço. E ganhou o povo, ganhou o Brasil, e o programa hoje é uma realidade. Nas nossas regiões, Norte e Nordeste, principalmente, o programa já colocou quase 7 mil médicos que estão atendendo a população que antes nunca tinha contado com esse profissional importante na área da saúde. O Brasil vive nessa área uma nova realidade, com ampliação do acesso também ao nível superior, e aqui eu falo de educação. Programas de inclusão na área de educação. Só no início desse 2014, eu falei um pouco aqui, senhor presidente, haverá o acesso às universidades públicas, contou com uma participação de 115 instituições, com oferta de mais de 171 mil vagas. Temos o programa Universidade para Todos, o ProUni, temos o FIES, temos muitos programas que garantem que um número significativo de nossos jovens, meninas e meninos, possam ingressar na universidade. Nós do PCdoB temos tido muito orgulho, por exemplo, do ministro Aldo Rebelo, que toca com muita competência o Ministério dos Esportes. Portanto, senhor presidente, eu quero passar a Vossa Excelência meu pronunciamento para que incluísse nos anais como se tivesse feito na sua íntegra, falando desse momento importante, do desafio que todos nós temos nesse ano importantíssimo de 2014. Ano de eleições e ano de um dos maiores eventos do mundo, que é a Copa do Mundo no Brasil. Muito obrigada.